Programa em Pauta, sempre com um assunto de seu interesse.
Hoje nós vamos falar de miopia. Eu estou recebendo aqui a doutora Ana Paula Canto, que é da Clínica de Oftalmologia, a Clínica Canto. Doutora, obrigado pela sua presença aqui.
Obrigada a vocês pelo convite.
Doutora, tem um levantamento dizendo que em cerca de 30 anos, em 2050, nós podemos ter metade da população sofrendo de miopia. Por que isso, doutora?
Exato. Isso é devido ao nosso estilo de vida atual. Muitos celulares, tablets, computadores, que fazem com que aumente a progressão da miopia e tenham mais pessoas míopes no futuro. Teremos um boom de miopia no futuro próximo.
Mas, doutora, a miopia não é uma questão genética?
Principal risco para miopia é genético. Então, uma pessoa que tenha pais míopes tem 3 vezes mais chance de ter miopia. Mas o fator externo também, condições e hábitos de vida, influenciam no desenvolvimento e no aparecimento da miopia.
Eu imagino que todo mundo já saiba o que é miopia. Mas a senhora podia explicar para a gente o que é esse problema?
Miopia é um erro refrativo em que a imagem se forma antes da retina. Então, temos nosso olho e a retina é a parte de trás do nosso olho. E a imagem se forma antes. E podemos corrigir com óculos, lente de contato ou, acima de 18 a 21 anos, com cirurgia refrativa também.
E quando a imagem se forma antes, eu não consigo ver com nitidez.
Exatamente.
Aquela imagem.
Fica embaçado de longe, os objetos, a paisagem ficam bem embaçadas e distorcidas. É bem comum as pessoas míopes franzirem o olho, deixarem bem pequenininho, e isso faz com que elas consigam enxergar um pouquinho melhor, e é um sintoma que os pais notam: ah, minha criança está olhando a televisão, franze muito o olho. As professoras notam isso muito na escola também. Isso é um sinal da miopia, um sintoma da miopia.
Ela começa em que idade? Quando ela começa a aparecer?
Ao redor dos 8 a 10 anos de idade até a adolescência é o mais comum. Mas temos crianças de 3 a 4 anos já míopes também.
Ela pode se desenvolver depois disso? É possível que uma pessoa adulta que nunca teve problemas, de repente, comece a ficar míope?
Pode sim. Às vezes ela tinha um pouquinho de miopia e não sentia a necessidade de óculos, porque a gente consegue, às vezes, compensar um pouco do grau que temos no nosso olho. E com o passar do tempo, que vai relaxando esse músculo do nosso olho, acaba se manifestando essa miopia.
É, por causa desse aparecimento, normalmente, aí entre os 8 anos e começo da adolescência, é que é na escola que normalmente se identifica esse tipo de dificuldade?
É na escola, e é muito importante isso, porque algumas crianças, elas são tidas como hiperativas, ou falta de atenção, ou acabam não se desenvolvendo bem na escola, bagunceiras, digamos assim, porque elas não enxergam. Então, o que, que uma criança, quando começa a ter atividades em lousa no quadro, que passa do infantil já para o ensino fundamental, ela não consegue enxergar a lousa do quadro. Então, ela perde interesse pela aula e começa a conversar com a coleguinha e causar a bagunça na sala de aula, mas, na verdade, ela não enxerga. Então, eu tenho um caso de uma mãe muito interessante, de uma criança, não é 8 anos, ela tem 5 anos, começando a alfabetização atualmente. E a mãe recebia todo dia bilhete da escola, porque não conseguia, que a criança fazia bagunça e não ia bem, não aprendia, porque não enxergava, né? Então, ela foi conversar comigo, ela tinha 3 graus de miopia já. Essa criança realmente não me enxerga de longe. E a vida muda depois que começa a usar o óculos.
E é difícil notar isso antes da escola, né, doutora? Porque antes a gente faz atividades, mas você não tem essa necessidade de ter uma acuidade, uma precisão na identificação de alguma coisa visualmente, né?
Exato, e a criança não sabe como é enxergar melhor, às vezes, do que aquilo, porque aquilo é o normal para ela. Por isso a importância de se fazer o exame oftalmológico com frequência. O exame oftalmológico já começa em Curitiba e no Paraná com o teste do olhinho na maternidade para diagnosticar outras doenças que não é a miopia, que seria retinoblastoma, catarata congênita, algumas outras lesões oculares que são muito importantes serem diagnosticadas logo ao nascimento. Depois, o ideal é que pelo menos ao redor de 2 aninhos de idade a criança vá consultar e depois aos 5 anos também. Algumas vezes a gente indica consultas anuais para essas crianças até os 5, 7 anos de idade, dependendo do fator de risco da família. Mas se a gente tivesse que escolher uma idade para ir consultar antes dos 7 anos, seria com 5 anos de idade. Por quê? porque a visão da criança se desenvolve até os 7 anos de idade. Se a gente passa desse tempo, acaba ficando com o olho preguiçoso, que é o, em termos médicos, é o olho ambliope. E a gente não tem o que fazer depois com esse olho ambliope. Não tem como melhorar com transplante, com células-tronco, com cirurgia, com óculos, se ele ficou ambliope preguiçoso. Normalmente, a ambliopia não acontece com a miopia, mas ela acontece muito com a hipermetropia, que é o contrário da miopia. Então, é muito importante que os pais e professores estejam bem conscientes que a criança, sim, deve ir ao oftalmologista.
Antes dessa idade, ou seja, antes dos 7 anos, antes do término da formação, dá para fazer alguma coisa para melhorar essa visão?
Sim, super. Tem óculos e, se precisa, tem um olho já preguiçoso, dá para fazer tampão, que as crianças vão para estimular o outro olho. Tem que ser feito um exame antes dos 7 anos de idade na criança, em todas as crianças.
Em famílias onde o problema existe em pais, avós, essa necessidade é maior ou é idêntico para todo mundo?
Nessas crianças, algumas vezes a gente indica pelo menos uma vez por ano a consulta ao oftalmologista. Então, na maternidade, depois uma vez por ano até os 2 aninhos, que a gente não está procurando a miopia, mas a gente está procurando o retinoblastoma, que é um tumor maligno que pode levar ao falecimento dessa criança. E depois a gente procura erros refrativos, miopia, hipermetropia e astigmatismo. Então, tem o que fazer, e essas crianças que têm fatores de risco na família de doenças mais graves, oculares, de miopia, glaucoma ou retinoblastoma, tem que fazer uma consulta anual até os 7 anos de idade.
Doutora, em relação a esse crescimento de casos de miopia, excluindo o fator genético, são os computadores, os tablets, os smartphones que estão danificando a nossa visão? É isso?
É o excesso de visão para perto. Quando a gente faz, a gente lê ou faz alguma atividade que requer a visão de perto, a gente estimula o músculo da acomodação. E esse músculo hiperestimulado faz com que a gente desenvolva miopia. São os novos estudos mostrando isso. Então, sim, é o nosso hábito atual, porque antes a gente não ficava com livros indo e vindo para cima e para baixo. Hoje a gente pega o celular, tá todo mundo esperando na fila do banco, no ônibus, no ponto de ônibus, todo mundo com o celular na mão ou com um tablet, crianças até com meses de vida já com tablets e celulares com a linha pintadinha. Então, esse estímulo visual excessivo para perto tem sido correlacionado com o aumento da miopia.
E essa proximidade, a senhora disse que estimula o músculo, como é que é? O nervo do acomodamento?
A gente tem uma acomodação. Quando a gente quer enxergar de longe, a lente de dentro do nosso olho, chamada de cristalina, mesmo que desenvolve catarata depois, ela está num formato. Quando a gente quer enxergar de perto, a gente tem um músculo que é ativado e muda o formato dessa lente. É o que a gente perde ao redor dos 40 anos de idade, por isso que para perto a gente acaba precisando usar óculos depois dos 40. Essa estimulação excessiva desse músculo para acomodação para perto tem sido correlacionado com o aumento da miopia.
Existe forma da gente se prevenir disso?
O ideal é a gente sempre manter pelo menos uma distância dos celulares e tablets, né? Pensando nas crianças e adolescentes, que é a fase em que vai desenvolver a miopia, não vamos falar dos adultos, mas dessa geração que estamos bem preocupados, o ideal é que tenham-se pelo menos 2 horas por dia de atividades ao ar livre na luz do dia. Não precisa ser no sol, mas tem que ter a luz do dia, que são estudos que estão correlacionando que essas crianças inibiram um pouco o desenvolvimento ou a progressão da miopia. Então, 2 horas por dia de atividades ao ar livre. Eu comento com os meus adolescentes e crianças, não vale levar o tablet ou o celular para o parque. É para brincar, é para jogar bola, como a gente fazia antigamente. Pega, esconde, correr, jogar bola no parque, em algum lugar ao ar livre. Limitar o uso de celulares, tablets e computadores. Então, a Sociedade Brasileira e Americana de Pediatria diz que crianças até os 2 anos não deveriam usar celulares e tablets, né? E depois disso, com o passar dos anos, vai aumentando um pouquinho do tempo em que elas podem usar isso. Tem que lembrar que muitas escolas acabam dando atividades em tablets, até levam um tablet para a escola, que forma como um livro, né, ou um caderno. Esse tempo é descontado. Então, para o lazer da criança, no máximo, lá pelos 7, 10 anos de idade, No máximo, 1 a 2 horas por dia de atividades em celulares e tablets e computadores.
Essa atividade fora do espaço, de qualquer espaço, fora dos espaços fechados, uhum, né? ela acaba estimulando que o olho possa ter um desenvolvimento saudável. É
Exato.
Isso que acontece?
Tem células nos olhos que são estimuladas por essa luz, pela luz do dia, né? E o olhar para o horizonte, acima de 6 metros, a gente considera a visão de longe. Então, tem estudos mostrando que isso faz com que o olho não cresça tanto, porque a miopia, a principal forma de miopia, é a miopia axial. O que isso significa? Que o olho cresce um pouquinho. A cada 1 milímetro que o olho cresce, são 3 graus de miopia. Então, o objetivo é fazer com que o olho não cresça tanto. Entende?
Por isso a importância de
Por
ser
isso a importância
na infância.
Na infância, na luz do dia, a gente sabe que tem células estimuladas que acabam inibindo esse comprimento axial do olho. Né? Pelo menos, assim, o nosso objetivo é evitar que tenham muitos altos míopes no futuro. O alto míope considerado pela Organização Mundial de Saúde em 2015 foi considerado acima de 5 graus de miopia. Né? Porque isso aumenta o risco de catarata, aumenta o risco de glaucoma e principalmente o risco de descolamento de retina. Retina é aquela parte de trás do fundo do olho, como se fosse o filme da máquina fotográfica ou o monitor do computador para vermos as nossas fotos. Se ela descola, é necessário fazer uma cirurgia. E existem também algumas alterações da retina que não chegam a ser o descolamento, que também afetam a qualidade de visão desse paciente. Então, um alto míope de acima de 5, vamos pensar em 10, 12 graus, pode ter uma qualidade de visão bem menor do que um paciente com miopia de 1 grau. Então, nosso objetivo é diminuir a incidência e a prevalência de altos míopes no futuro.
Ou seja, alerta principalmente para os pais. Não é simplesmente o fato de que aquela criança vai ter que usar um óculos no futuro. Não se restringe ao fato da miopia se desenvolver naquela criança e ela ter que viver com óculos. O risco é muito maior.
Exatamente. E não faz mal ter um pouquinho, não é para os pais se desesperarem. Ah, meu filho tem 1 grau de miopia, 2, não é para você se desesperar. Porque tem o fator genético daquela criança também. Mas tem que tentar fazer de tudo que até hoje nós sabemos para tentar evitar essa progressão exacerbada da miopia, para evitar se tornar altos míopes. Temos crianças de 4, 5 anos já com 5 graus de miopia. Mas a gente tenta orientar os pais dessas atividades ao ar livre, de controle de uso de celulares e tablets, para evitar que essa miopia aumente ainda mais. E existem alguns estudos novos em que algumas medicações são utilizadas, é um colírio que é instilado, pingado no olho, para tentar conter o avanço da miopia. São estudos feitos na Ásia, né, que eles têm muitos míopes lá, uma incidência bem maior, para tentar conter esse avanço da miopia.
Eu vou fazer um rápido intervalo nessa conversa com a doutora Ana Paula Canto. Ela é oftalmologista da Clínica Canto, aqui em Curitiba. Nós voltamos já já.
Programa Em Pauta, sempre com um assunto de seu interesse.